Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, Yansan, cadê Ogum?
Na próxima semana, a Consciência Negra vai ditar o clima, que será de igualdade, é claro. Por esse motivo, na segunda e na terça-feira, será realizada a primeira Conferência de Direito e Igualdade Étnico-Racial, no Auditório Manuel Vereza, que fica no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES. Não é de hoje que o preconceito é uma luta constante, preconceito de raça e de religião, que teve berço no eurocentrismo, e transformou negros em escravos e excluídos socialmente. Falar das religiões africanas é contar a história de um povo que resistiu e deu ao Brasil a possibilidade de ter suas raízes. Para combater as práticas discriminatórias e fazer perpetuar nossa essência negra, a Lei 10.639, de 2003, estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar. Mesmo 10 anos após sua implementação, ainda há quem insista em dizer que costumes africanos podem ter caráter negativo. Sobre a omissão do Estado e a liberdade de culto, quem nos fala é o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Espírito Santo e coordenador da Conferência de Direito e Igualdade Étnico-Racial, Dr. José Roberto Andrade.
Todas as práticas culturais da população negra, né, desde os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, elas tiveram uma reprovação social. E incluída nessa reprovação social também estava a religião desses descendentes de africanos. E até hoje, essa carga negativa permanece sobre as religiões de matriz africana. Elas são demonizadas por alguns setores das igrejas no Brasil. Eu diria até em especial pelo pentecostalismo, pelo neopentecostalismo, tem um discurso muito virulento contra as religiões de matriz africana, identificando, demonizando mesmo, né? Identificando essas religiões com mal, né? O que é extremamente negativo, gera uma carga de preconceito muito grande e é a origem de uma série de atos violentos e de perseguição contra essas religiões. Um dos motivos de existência desses fóruns, que fazem parte de políticas estatais, né, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal, é exatamente tratar a tolerância religiosa e buscar o esclarecimento do que são, né, essas religiões, esses cultos, né, os conteúdos religiosos, né, de cada uma dessas religiões, para se quebrar um pouco do preconceito. Considerando ainda que no Brasil a liberdade de religião é garantida na Constituição, né, federal, portanto, é dever também do Estado zelar pela garantia da liberdade de culto. A religião para o povo africano, para os seus descendentes, é muito mais do que uma mera prática religiosa, né? Ela faz parte da identidade cultural. Então, o que acontece em relação a essa lei de que estabelece a obrigatoriedade do ensino? Ela, primeiro, é uma lei que está fazendo 10 anos, né? É uma 10.639 de 2003. Então, nós temos 10 longos anos, desde a sua implantação, aguardando a implementação dessa lei. E há dificuldades de toda a ordem para a implementação dessa lei. E existe, inclusive, um procedimento aberto pelo Ministério Público Federal, aqui no Estado do Espírito Santo, de competência, inclusive, de uma procuradora federal, que é a doutora Lisandra, que está apurando o porquê da omissão do poder público na efetiva aplicação, né, dessa lei federal. Existem dificuldades burocráticas de toda a ordem. Existe também uma omissão, claro, do Estado. Então, e tudo isso tem gerado a dificuldade que existe hoje, que é da não preparação de professores com formação adequada, prontos para dar essa disciplina nas escolas. Que não seria necessariamente uma disciplina à parte. Ela é mais um conteúdo do que uma disciplina. Ela é um conteúdo que pode ser interdisciplinar, ou seja, você pode jogar esse conteúdo para diversas disciplinas existentes. português, história, geografia, até mesmo a matemática.
A exclusão dos negros foi incorporada à sociedade, nas dificuldades no mercado de trabalho e na vitimização da juventude da periferia das grandes cidades. Os padrões de beleza têm moldes brancos, roupas têm moldes brancos e perfis de honestidade não só têm moldes brancos, mas cara branca. No Brasil, criminalidade tem cor e classe social, preto e pobre. O doutor José Roberto Andrade garante, esse processo ganhou uma construção estética.
Aí nós caímos exatamente nos fatores da exclusão. Primeiro, nós temos um problema sério que é um dos temas desse debate, que é a estética da criminalização. Existe, infelizmente, no aparelho repressor do Estado, uma figura paradigmática do infrator. E essa figura paradigmática é a do negro, né? Então, em princípio, o negro é um suspeito. Isso está no inconsciente do aparelho repressor. Depois, você tem uma série de políticas dentro do aparelho repressivo que tem como vitimização preferencial esse setor da população. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da guerra às drogas. Né? Ela mais vitimiza do que resolve. E esse é um outro tema que também é debatido nesse congresso, inclusive por um ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele próprio é um coronel da PM e negro. Se você for olhar a população carcerária, a imensa maioria da população carcerária é jovem e é negra. E se você for olhar os dados estatísticos do IBGE e do IPEA, você vai ver que preferencialmente morrem no país jovens negros do sexo masculino. Ao que as estatísticas indicam, a vitimização pela violência policial, pela violência por parte do Estado, ela tem uma vítima preferencial, e essa vítima preferencial tem cor. Por que isso acontece? Né? Há uma série de questões sociais que nós precisamos estar discutindo para nós identificarmos, por exemplo, a existência, inclusive, de um racismo institucional.
Quem nunca ouviu? Esse é um preto de alma branca. Ele é pretinho, mas é gente boa. Ou então algo como, que negra bonita, porque nunca ouvimos algo como, ele é branco, mas é de confiança. Ou então, que branca bonita. O racismo escancarado já nem choca mais. O que assusta é o fato de muitas pessoas o cometerem sem sequer terem enxergado que estavam sendo racistas. O doutor José Roberto Andrade, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Espírito Santo, esclarece.
No Brasil, diferentemente de outros países, né? Onde você tinha uma segregação aberta, né? nós não temos isso no Brasil. Nós não viemos dessa tradição, vamos dizer assim, pós-escravidão. Mas existe um tipo velado de racismo que ele é muito mais pernicioso do que isso. Qual é o tipo velado? É que, apesar de você não ter uma segregação aberta, você tem uma imensa exclusão da população negra no país. E quando você vai verificar a origem dessa exclusão, você vai notar que essa exclusão ela foi historicamente construída. Ou seja, ambos setores da população no país, de descendentes de africanos, foram empobrecidos por conta do histórico de escravidão. E porque, com o fim da escravidão, não se criou políticas públicas para absorver essas pessoas. Simplesmente, eles foram abandonados à sua própria sorte. Não houve nenhuma política de integração. Esses setores vieram a formar as camadas mais pobres da população que existem até hoje. E como se isso não bastasse, socialmente, essa exclusão e esse empobrecimento desse setor da população, ele é mantido. Por isso a necessidade que você tem hoje do que se chama de ações afirmativas, ou seja, são políticas de natureza compensatória para que essa exclusão, que historicamente foi construída e que socialmente se mantém até hoje, elas sejam atenuadas, visando, inclusive, o seu fim, ou seja, a integração dessa parte da população brasileira, que é a imensa maioria da população brasileira. Há uma subrepresentação da população negra nos espaços de poder, nos espaços de decisão, no serviço público, principalmente nos setores de mais alto escalão do serviço público, no clero, nas forças armadas, nas elites religiosas e assim por diante.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares.
Para participar da primeira Conferência de Direito e Igualdade Étnico-Racial, no Auditório Manuel Vereza, acesse oabes.org.br. E se inscreva gratuitamente. Anota aí a programação. Segunda, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. E terça-feira, das 9 às 6 da tarde. Os participantes receberão certificado pela carga horária. Karen Vieira para a Revista Universitária.